A pauta que vamos abordar agora está relacionada à saúde, né? A Maiara Custódio está aqui conosco, também o Dr. Fernando Antonini, que é uma referência em cirurgia facial e acompanha o caso da Maiara, e também a doutora Karine Anchal, que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, né? Bem, antes de mais nada, eu falo com a Maiara Custódio, né? O caso dela, ela que é uruçanguense, ela busca um apoio para realizar a cirurgia após 21 anos na fila do SUS. Como essa fila não andou, ou se andou, ela não foi chamada, foi muito lenta, ela buscou outros recursos e caminhos para resolver o seu problema. Bom dia, Maiara.
Bom dia.
Você é natural de Uruçanga mesmo?
Não, sou de Braço do Norte.
Perfeito. Mas mora aqui em Uruçanga há quanto tempo?
Há uns 7 anos, mais ou menos.
Certo. E você tem um problema, né, na formação, é isso? Ok. Isso, desde que você nasceu, você cresceu e esse problema foi lhe causando, né, algumas limitações, é isso? Tanto incomoda um pouco, né?
Sim, tanto na fala quanto na aparência, tudo.
Perfeito. E aí você entrou na fila do SUS há 21 anos.
Faz bastante tempo atrás, meu pai tentou tudo, foi ido atrás, mas até hoje nunca chamaram. Aí isso fez com que eu passasse por alguns problemas difíceis, bullying na escola. Até esse foi um da causa de qual eu parei de estudar.
Nossa, meu, parou precocemente de estudar.
Eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, daí chegou naquela fase de trabalhar e estudar. Daí, devido aos bullying que eu sofria e as piadinhas e coisinha, daí, no fim, eu optei por trabalhar e parei de estudar. Né? Uhum. Deixei sonho de lado, que o meu sonho era ser médica, ou policial ou civil.
Uhum. Parei. Mas você é muito jovem ainda.
Eu até tentei voltar, só que quando eu penso em entrar numa sala de aula, me deu até aquele, sabe, por esse motivo.
Uhum. A gente respeita a sua decisão, porque o bullying é tratado por algumas pessoas até com naturalidade, para outras incomoda muito. E aí a gente respeita as diferenças que cada um tem, né? Claro, né? Doutor, seja bem-vindo ao programa. Doutor Fernando Antonini, bom dia.
Bom dia, prazer para mim estar aqui, poder contribuir aí para trazer informações para a população sobre, não só sobre a cirurgia da Maiara, mas sobre a nossa especialidade em si.
Pois é, doutor. Você fique à vontade até para conceituar um pouco também, né, a sua especialidade e depois também tratar um pouquinho o caso da Maiara que você já acompanha. Né?
Uhum. Bom, eu sou cirurgião maxilofacial já há uns 15 anos e trabalho exclusivamente com cirurgia. Essa cirurgia que ela pode ser dividida tanto em cirurgias funcionais, como é o caso da Maiara, onde a gente vai melhorar toda essa função mastigatória, respiratória do paciente, quanto também cirurgias estéticas, que a gente também trabalha com a parte estética, que não é o caso dela, não é o que a gente veio tratar aqui nesse momento, mas a cirurgia maxilofacial também tem evoluído bastante para essa área estética. Mas, falando especificamente do caso dela, a Maiara evoluiu, cresceu, né, com uma deformidade, a gente chama de deformidade dentofacial, então os ossos maxilares dela não se desenvolveram como deveria. Então, tanto o maxilar superior quanto o maxilar inferior apresentam uma deformidade. E esse tratamento, ele é um tratamento que envolve aparelho dentário, porque essa deformidade atrapalha o posicionamento dos dentes. Então, ela tem que ser tratada com aparelho dentário, mas não só isso. Ela também tem que ser tratada com uma cirurgia, uma cirurgia na face. E, infelizmente, no caso dela, não sei se isso foi diagnosticado e não foi dado o devido tratamento, que é uma situação ruim, ou se talvez até pior, nem foi diagnosticado. Né? E faz 14 anos que ela usa aparelho dentário, e faz 14 anos que o problema dela não é resolvido.
Uhum.
Porque o aparelho dentário não vai resolver a deformidade esquelética, a deformidade óssea que ela apresenta. Então, isso acaba, inclusive, atrapalhando, né, o desenvolvimento dos dentes. Então, aparelho por muito tempo assim é até prejudicial para os dentes. Né? Então, complicado e uma situação grave.
Bom, doutor, que tipo de exames pré-operatórios ou que identificam o problema são feitos?
Tanto uma avaliação clínica dela, quanto uma avaliação por imagens e radiografias convencionais, as próprias radiografias que os ortodontistas que passaram na vida dela solicitavam para poder instalar o aparelho, já era suficiente para poder fazer o diagnóstico, uhum, né? O correto diagnóstico e encaminhar para a cirurgia. Então, esse diagnóstico que não foi feito, ou foi feito e não foi dado devido ao tratamento, acabou atrasando bastante o desenvolvimento dela. Não só o desenvolvimento agora maxilar, mas agora também a questão psicossocial. Uhum. Ela mesma falou um pouquinho dessa questão do bullying. Isso é um problema bem grave. Porque imagina, a pessoa deixar de estudar por conta de apelido, de bullying. Eu tenho paciente assim, eu tenho paciente que 13 anos não quer mais ir para o colégio. Porque o maxilar é desenvolvido, tem o queixo mais para frente. A gente sabe aí que a criançada não perdoa, né? Hoje ainda isso aí é visto ainda mais, um pouco mais de seriedade, mas...
Lamentavelmente isso ainda existe, né?
É. Antigamente era mais liberado isso aí, vamos dizer assim. Uhum. Hoje ainda tem um pouco de restrição nisso. Então, a pessoa deixar de fazer, de seguir o rumo da vida dela, que a Mayara está com hoje 28 anos, a pessoa com 14, 15, 16 anos, que a única função que ela tem é ir para o colégio e estudar, e querer estudar, e ela não conseguir fazer isso, isso é muito grave. Uhum. Isso é muito grave. E então a gente está aqui para poder contribuir para esse tratamento dela, é uma questão que vai melhorar, a gente não está falando aqui de estética, né? É de aparência, então vai melhorar bastante. E teoricamente, é um tratamento que o SUS fornece. Deveria, pelo menos. Uhum. Se a gente for ver na tabela do SUS, uhum, tem esse tratamento. A gente entende todas as dificuldades que o SUS tem, da fila, a gente entende tudo isso. Mas muitas vezes também tem um pouco de má vontade.
Mas é muita demora, né? Isso não é normal, né? A não ser que há tantas pessoas na fila assim. O Mayara, você pesquisou até onde você foi, você identificou que há muitas pessoas aguardando na fila, realmente?
É, naquela época que o meu pai foi da entrada, eles falaram, é uma cirurgia bem complicada. Até naquela época falaram que era uma cirurgia quase impossível na época do SUS fornecer, né? Daí depois fui de novo, mas estava lá, não tinha andado. Aí depois nem fui mais atrás. Aí até hoje não foi chamado.
Chega uma hora que o paciente cansa também, né? Porque assim, para você entrar na fila do SUS, você precisa ser referenciado por uma unidade de saúde. Daqui a pouco a pessoa que iria referenciar também não sabe como é que faz, qual o papel que tem que preencher, para onde tem que encaminhar. Eu entendo, né? Eu estava em Florianópolis nessa época, 18 anos atrás, então eu sabia que hoje existem bastante dessas cirurgias sendo realizadas pelo SUS, mas naquela época não, quase nenhuma. Uhum. Às vezes o paciente bate lá, uma informação que não é dada direito, aí o paciente fica sem informação, daqui a pouco vai de novo, troca o profissional que referencia lá na unidade, também não está sabendo, o paciente vai de novo, ninguém faz. Isso vai cansando também. É um negócio que vai... a gente entende esse lado dela aí também, né? Então, mas teoricamente o SUS tem que fornecer esse tipo de tratamento. É uma cirurgia funcional. Uhum. Uma cirurgia que SUS fornece, convênio de saúde, plano de saúde fornece, né? Então, é uma cirurgia que vai melhorar, vai ser feita para melhorar a qualidade de vida dela. Ninguém está falando aqui de querer parecer mais bonito ou menos bonito, não é isso.
Ponto de vista médico-odontológico, é uma cirurgia muito complexa, doutor?
Hoje eu tô aqui com a minha colega, a doutora Karine. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre isso também. Uhum. Né? É uma cirurgia que exige uma curva de aprendizado grande da nossa parte. Né? Uhum. Mas a gente tem bastante experiência com isso, então a gente realiza esse tipo de cirurgia praticamente toda semana, uhum, né? Há mais de 15 anos já, então tem bastante experiência com isso. É uma cirurgia que envolve muito conhecimento, então a gente tem que conhecer não só de cirurgia, mas da parte ortodôntica, das articulações, de biomecânica das movimentações, enfim, tem bastante coisa aí para que a gente possa conhecer. Então, mas a gente tem bastante experiência com isso. Então, uhum, no caso dela, eu estou bem confiante que a gente pode chegar em um resultado em combinação com a ortodontia, com uma boa ortodontia, com um bom aparelho dentário, e a gente já encaminhou ela para a doutora Paula Pisolatti, aqui em Uruçanga. A doutora Paula já está iniciando o tratamento dela, porque o tratamento que ela teve até agora durante esses 14 anos, não tenho demagogia nenhuma aqui, não foi legal. Não foi legal. Então, em parceria com a doutora Paula, eu estou bastante confiante que a gente pode entregar o melhor resultado para ela.
Doutora Karine, mais uma vez, bom dia. Obrigado por ter vindo também, né? O doutor Fernando já falou que é um tipo de procedimento bastante comum e indicado em várias situações, né? Situação de má formação, situação de um acidente de trânsito, um acidente de... Enfim, várias outras situações, né? Explique para a gente, né, sobre o caso dela. É possível fazer e é possível dar a ela uma dignidade, uma vida melhor. Como disse o doutor, a princípio se resolve a questão funcional, mas como consequência a questão estética também vai melhorar muito. Né?
Exatamente. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui e também poder disseminar para a população um pouco do conhecimento da nossa especialidade. O que a gente percebe é que a população às vezes nem sabe que é o dentista, o cirurgião bucomaxilofacial que vai tratar esse tipo de discrepância. Inclusive, esse diagnóstico, muitas vezes, ele chega tarde para o paciente. Claro que, no caso da Mayara, ela já busca esse tratamento faz muito tempo. Mas, muitas vezes, quando a criança, com 10 anos de idade, tem uma discrepância, isso nem é diagnosticado, né? Então, os pais percebem que existe alguma alteração, levam no ortodontista e o ortodontista vai para aquela ortodontia convencional, que é só corrigir a posição dos dentes. Uhum. E aí, lá no futuro, o paciente percebe que não. Na verdade, a discrepância é maior, que ele precisaria de uma cirurgia. E aí tem que voltar e o preparo é totalmente diferente. Então, essa cirurgia, claro que dentro da nossa especialidade, a gente tem diversos tipos de cirurgias que a gente faz. A cirurgia ortognática é uma delas, né? E a cirurgia ortognática, ela vai tanto para essa parte funcional, que é o caso da Mayara, mas ela também tem um ganho estético, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como separar. E, obviamente, que a gente também pensa nisso quando a gente vai tratar um paciente, porque, tudo bem, no início, quando tu tem uma discrepância muito grande, a tua principal preocupação é melhorar aquilo, é conseguir um bom encaixe dos dentes, é conseguir uma respiração melhor, só que depois, essa estética ela também vai influenciar no psicológico do paciente, uhum, né? Então, tudo isso acaba sendo... a gente não consegue separar uma coisa da outra, né?
Uhum. Essa questão psicológica, para mim, é a parte mais importante do tratamento.
Também acho, doutor.
A mais importante. Depois que o paciente ele consegue conviver bem, não é a situação ideal, mas não é uma questão de vida ou morte o paciente ter a mordida errada. Não é a situação ideal. Obviamente que todo mundo quer mastigar bem.
Uhum.
Eu tenho paciente que fala, olha, eu não consigo comer um hambúrguer, porque a minha mordida não encaixa na frente, a hora que eu mordo... O paciente já falou isso, né? Que vem o pão e fica o hambúrguer.
Certo.
Porque não encaixa os dentes na frente para poder fazer a mordida correta.
Uhum.
E o paciente não consegue comer hambúrguer, cachorro quente, enfim. Né? Então, um sanduíche, enfim. Mas isso aí não é uma situação de vida ou morte. Essa questão psicológica, isso aí já teve relatos de levar para o pior, assim, sabe?
Uhum.
E ao mesmo tempo... É um negócio que incomoda muito o paciente. E depois que essa questão psicossocial entra na mente do paciente, se tiver tratamento, porque às vezes entra na mente do adolescente ali pelos 14, 15 anos, que é a hora de arrumar uma namoradinha, de estar se relacionando com mais pessoas, e aí não consegue.
Uhum, uhum.
E a hora que isso aí entra no mental mesmo, se tiver tratamento lá no futuro, se tiver, ele é muito mais difícil... E muito mais custoso, que uhum. É o caso dela agora. Já pegou ela. Essa questão do psicológico já pegou.
Aqui no, na descrição da nossa pauta, fala em R$50 mil num procedimento particular. É isso mesmo?
É mais ou menos isso, né, doutor?
É por aí. E assim, num hospital convencional e usando materiais, que a gente precisa de materiais para isso, também assim, nada muito, nenhum material importado, nada disso. Se a gente for partir para materiais importados em hospitais super
dotados, elaborados e tal,
passa aí de 100, 150.
É, já me cobraram 85 mil.
É, passa, passa. Eu tô com uma paciente agora.
Já me cobraram isso.
Eu tô com uma paciente agora que ela é inglesa, ela fez uma cirurgia na Espanha, não tá contente do resultado, teve alguns problemas também de cicatrização, enfim. E pelo material que a gente precisa agora para tratar ela, a cirurgia não vai baixar de 250 mil reais. Não vai baixar.
E é um valor que poucos têm, né? É. Doutor, como é que se explica casos de pessoas bastante conhecidas, inclusive no esporte, ou já em outras pautas e abordagens aqui, eu citei eles. É, goleiro Cássio, do Corinthians, hoje do Cruzeiro, e o atacante Pedro, do Flamengo também. A gente sabe que tem um caso bem parecido, né? Acho que é a mesma coisa, né? Uhum. Mesmo com tantas condições financeiras, eles mantêm a mesma aparência. Me parece que até o momento não fizeram nenhum procedimento.
Nenhum.
Né? Mas é o mesmo caso, né?
É o mesmo caso.
É o mesmo caso, né?
É o mesmo caso.
A pessoa nasce com a arcada dentária inferior, mais protuberante, isso, doutor?
Exatamente. Ela não nasce assim, ela desenvolve isso ao longo dos anos, né?
Perfeito.
Mas isso já é geneticamente determinado, que ela vai crescer assim, não tem... Às vezes, se for um caso muito no limite, você consegue conter um pouco desse crescimento.
Certo.
Mas quando a genética já determinou que isso vai ser muito grande, como por exemplo o Cássio, não tem o que fazer. Você precisa fazer uma cirurgia. A gente entende que por ser do meio do esporte, às vezes o cara não quer parar a vida dele para passar por um processo cirúrgico desse.
Certo. É. Até porque a recuperação vai alguns meses, né, doutor?
Exatamente. Também, né? Então a gente entende isso, mas é basicamente a mesma coisa.
Tem a ver com a hereditariedade? Alguém na família também, Mayara, que já...
O meu pai é um pouquinho, tem um pouquinho de queixo assim pra frente.
Perfeito.
É, tem casos também que sim, vamos separar do que é geneticamente determinado da hereditariedade, né?
Certo.
Mas tem bastante relação também com essa questão familiar.
Certo. 50 mil é uma quantia, né? Você é claro que está aqui porque não tem essa quantia hoje. Você tem alguma ação acontecendo?
Na verdade, eu tenho uma rifa.
Uma
que
rifa.
Nós estamos fazendo, só que é pro tratamento. Que o tratamento ficou quase 9, quase 10 mil. O tratamento.
Para o tratamento. Para o que compreende nesse tratamento? O que está incluso?
Eu acho que é o aparelho, eu não sei explicar muito bem.
É o tratamento ortodôntico. Então, basicamente, o que ela precisa? Ela precisa de duas coisas aqui. Ela precisa colocar aparelho para corrigir os dentes, porque os dentes dela estão numa posição totalmente errada.
Ela usa um aparelho que não tem...
É que esse aparelho que ela usa hoje, que ela já está há 14 anos, foi o objetivo desse tratamento está errado. Então ela precisa simplesmente tirar esse, voltar, digamos assim, a estaca zero,
certo,
e fazer um tratamento decente. Um tratamento ortodôntico, com aparelho dentário.
Certo.
Então esse é um ponto. O segundo ponto que ela também precisa é a cirurgia, que são duas coisas que vão se conversar, que vão se combinar, mas são independentes. Então ela vai fazer ortodontia, tratamento ortodôntico com a doutora Paula, e vai fazer a cirurgia conosco, comigo e com a doutora Carilli. Essa rifa que você está fazendo é para o tratamento ortodôntico, é isso?
Aí o meu foco é na cirurgia, né? Que vai ser daqui o quê? Mais ou menos um ano? Por aí.
Então ela está fazendo
se programando para isso.
Né? É, a Mayara está com uma rifa solidária em prol desse tratamento completo, tanto do tratamento ortodôntico quanto da cirurgia, no sentido de arrecadar fundos para poder realizar esse procedimento. Né? Da nossa parte, a gente vai ajudar, do ponto de vista financeiro, da maneira que a gente puder. No entanto, ainda existem custos com o hospital, com o médico anestesista, com materiais. Então, existem outros custos que fogem um pouco do meu... da minha boa vontade.
Certo, entendo.
Então, obviamente que a gente vai conversar com várias pessoas, ver quem que pode ajudar também nisso aí, mas tem custos que precisam ser custeados, vamos dizer assim. Né?
Aproveitar que está aqui também a doutora para falar sobre essa questão estética. Estética. A gente sabe que quando se trata de um jovem, especialmente uma mulher, muitas vezes até uma acne, uma espinha, qualquer problema, a orelha, o nariz, a boca, muitas coisas a pessoa não gosta, né? E incomoda. Quando tem uma questão funcional e também estético, né? Incomoda, né, doutora?
Exatamente. Né? Hoje, a gente percebe uma mudança nesse cenário dos pacientes que procuram para fazer cirurgia. Uhum. Então, hoje, eles não querem mais só corrigir a função. O paciente quer ficar bonito.
Claro, exato.
O paciente quer corrigir a função e, consequentemente, ter uma estética favorável. Então, como eu falei antes, não tem como a gente separar as duas coisas. Porque hoje, esse apelo estético, ele está muito em alta. Tanto que as cirurgias somente estéticas também têm dado um boom nos últimos anos.
Uhum.
Né? Então, a gente não consegue separar isso. E, obviamente, que a partir do momento que o paciente tem uma discrepância e a gente consegue corrigir aquela discrepância, ele vai ficar com um perfil mais harmônico.
Uhum.
Por isso que a gente não separa a cirurgia ortognática de uma cirurgia estética. Claro que ela é uma cirurgia funcional, mas... consequentemente, o paciente vai ter um benefício estético nisso tudo.
Muito bem.
Eu não vou operar a Mayara e deixar ela feia. Não vou. Isso a gente não vai fazer.
Serviço completo, né, doutor?
Então, a gente vai fazer o funcional, logicamente, com... E, assim, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é cultural. A população no Brasil, ela dá muita bola para isso. Segundo país que mais faz procedimento estético no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então, isso é cultural. Inclusive, eu recebo muitos pacientes estrangeiros que vem para cá, para o Brasil, para operar, um, pelo preço, que é muito mais barato, mas também porque eles sabem que a gente dá um valor para o resultado estético.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, eles operam na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, e beleza, está mordendo legal, tá, mas ainda não está contente. Então, para a Mayara, o que a gente pretende fazer para ela é tratar a questão funcional dela e, por tabela, como consequência, tornar ela uma pessoa esteticamente... mais agradável, a gente não faz nenhum milagre, a gente não faz aqui nenhuma, não torna um perfil inaceitável num perfil Angelina Jolie,
uhum,
né?
Uhum.
Mas a gente torna o paciente, coloca o paciente numa situação muito mais aceitável dentro da população, dentro da sociedade, né? Que é isso que ela quer conviver sem preocupações das pessoas estarem olhando para ela com aquele olhar de parece que ela tem uma deformidade,
uhum, né? O que para muitos pode fazer uma pequena diferença, para ela vai ser uma grande transformação.
Muito.
Né, doutor?
Muito. E ela está com a... deixar ela falar, mas ela está com uma rifa solidária aí, uhum, que eu acho que é uma ação bem legal. Quem puder ajudar aí vai ser muito bem-vindo. Tá? E eu acho que ela pode falar um pouquinho sobre essa rifa.
Agora eu quero mais detalhes dessa ação, né?
Uhum.
Sobre as suas redes sociais, onde é que você está promovendo essa ação, de que forma e como que as pessoas podem colaborar com você, né?
Então, eu estou sem Instagram, então não coloquei nada lá. Então, uhum, a gente está fazendo mais entre amigos, assim, conhecido. Eu trabalho em banco, meu marido trabalha em banco.
Certo.
Então a gente está oferecendo assim para as pessoas que a gente conhece.
O banco, enfim, tem bastante dinheiro, né?
Você trabalha onde?
Na Caixa Econômica.
Na Caixa Econômica, aqui em Uruçanga?
Em Uruçanga.
E o seu esposo também?
No Banco do Brasil, aqui.
Perfeito, os dois são bancários, né? Tem uma relação muito grande, não só com os colegas de trabalho, mas também com a clientela, né?
Uhum.
Então, já começamos bem, é uma referência, né?
Uhum.
Quem quiser colaborar, quem é cliente da Caixa, e é o meu caso também, pode procurar a Mayara lá e contribuir. No mesmo, uhum, caso, com o seu marido no Banco do Brasil de Uruçanga,
isso,
né?
Uhum.
Quais são os detalhes da sua promoção?
Então, eu tenho aqui a rifinha. Aí eu deixei o meu QR Code aqui, botei que é em prol do tratamento da cirurgia.
Uhum.
E deixei o prêmio ali também, que não é um prêmio muito grande, porque como também não tenho como dar um prêmio grande, né?
Certo.
E é isso. Aí não botei data até a gente poder vender tudo certinho.
Tenho certeza que ninguém vai colaborar pensando em prêmio, mas mais para colaborar com você, né? Você fez vaquinha também?
Então, meu marido fez um tempo atrás, está lá, mas até hoje não andou.
Está estável, não,
é,
não evoluiu.
Não.
Uhum.
Mas dá os detalhes da vaquinha aí, porque a partir de agora,
exato,
com os ouvintes da rádio, eu acho que esse negócio vai...
Qual é o título lá na vaquinha, você lembra?
Eu acho que está cirurgia ortognática. Aí está meu nome lá.
Cirurgia ortognática.
É, Mayara Custódio.
Mayara Custódio. Uhum. Mayara é com Y.
Isso.
Né? Ô, Mayara, a gente torce para que, né, essa campanha evolua, que você tenha um bom resultado, né? E consiga realizar a cirurgia o mais rápido possível. O doutor já falou, né? Isso é baseado em ciência, né? Que quanto mais tempo demora, né? Quanto mais você cresce, e a gente cresce mesmo, né? Fica mais difícil, né, doutor?
Sim.
É questão, sim, de tempo, né?
É, não é uma situação urgente, mas quanto antes ela poder realizar isso aí, vai ser melhor para ela, vai ser melhor para o esposo, vai ser melhor para a família, vai ser melhor para todo mundo. Então... quem puder contribuir aí com o tratamento da Mayara vai ser bem-vindo. E ela sabe que se eu puder ajudar em alguma coisa também, a gente está à disposição.
Quanto custa, Mayara? Qual é o investimento para colaborar com você? 10, 20, 50?
da rifa ali é 20.
R$20, ok.
20. Que é do tratamento, né?
Certo.
Fora a cirurgia.
Quem quiser colaborar, que está ouvindo aqui, também pode se manifestar no nosso WhatsApp. Depois a gente envia o contato através da nossa produção para você, Mayara, né? Uhum. A Mayara atua na Caixa Econômica, trabalha o dia todo?
Isso.
É. Você deu uma escapadinha hoje, então?
Bem rapidinho. Na verdade, estou no meu horário do almoço agora.
Ah, tá certo. E o esposo no Banco do Brasil, também de Lusânia. Uhum. Né? Que bom. Vai dar certo. É questão de tempo e um pouquinho de paciência também. Isso, né? Isso. Aliás, paciência é uma grande qualidade que você tem, né?
Oh,
21
é
anos na fila do SUS e não teve um...
14 anos de aparelho.
Puxa vida.
É. Eu falei para o meu marido, eu não sei...
É muito tempo, né?
Eu não sei nem o que é morder uma maçã. Não dá, não. Eu tenho que pegar uma faca, eu tenho que...
Ah, e a mordida dela é errada, né, doutor?
É muito errada. Né? Muito errada. Eu sugiro, Mayara, também essa questão. Como eu já tive pacientes que conseguiram realizar o tratamento através dessa mesma ação que você está fazendo, essa questão da vaquinha tem funcionado super bem. Eu tenho pacientes que conseguiu o valor integral da cirurgia com a vaquinha. Uhum.
Porque então, você envia o link e logo consegue multiplicar rapidamente.
Exatamente. Né? Acho que vale a pena dar um enfoque nisso aí também. Quem sabe colocar algumas coisas em rede social, Instagram. Eu entendo que talvez você não queira aparecer muito no Instagram por conta dessa... Você não é tão confortável com a aparência, essas coisas,
verdade,
né?
Eu nem tenho, né? Por causa disso já.
Como você falou. É, pois é. Mas às vezes vale a pena... Sim, entendo que é um desconforto para você, mas é por um bem maior, né? Então, talvez seja uma sugestão aí você fazer isso, porque eu acho que bastante gente consegue contribuir com isso.
Só avisando que a gente não é bancário, tá? Porque a gente não precisa, bancário não tem dinheiro, a gente é vigilante, tá? Certo. Eu trabalho na parte da segurança, tirei na parte da segurança também.
Perfeito. Bem, foi bom explicar, exatamente. Uhum. Né? As pessoas podem fazer um preconceito, eles trabalham no banco, têm um bom salário, tá pedindo. Isso. Não. A tua é. Você é uma colaboradora serviçal na área da segurança, isso, junto com o teu esposo também.
E às vezes pensa exatamente isso. Trabalho no banco. É concursado, porque isso. São bancos públicos, né?
Uhum.
Então, são concursados e tal. Então, não é bem isso, né? Uhum.
Se chegar no banco, na porta giratória, vai ver eu lá, armada lá.
Eu mesmo já ouvi. Você é radialista, né, Bico? Então, você é rico. Não. Eu trabalho na comunicação apenas. Muito bom. Edileia, obrigado. Meu filho fez a cirurgia ortognática também. Obrigado, Edileia. Ela está digitando aqui ainda, né? E compartilha conosco aqui uma situação também de família. Tudo que vier a somar aqui em termos de informação, né? Ele tinha mordida cruzada também, né? É isso aí.
É o caso dela.
Ah, mas há a solução, tá, gente? Tem como fazer. Só que, nesse caso, custa caro, não é barato, né? Sucesso, Mayara, que dê tudo certo, tá?
Obrigado.
Doutor, obrigado por ter vindo também, né? Obrigado pelo tempo, né? Sejam sempre bem-vindos aqui à Marconi.
Bicudo, eu que agradeço. Sempre à disposição aí para poder contribuir com a população, com a sociedade.
Doutora Karine, da mesma forma, muito obrigado, muito sucesso, né? E que esse caso também caminhe rapidamente para que tenha logo uma solução, um desfecho bom, né?
Exato, eu que agradeço a oportunidade.